Existe uma imagem, uma expectativa de que existam outros casos que nem chegam a ser notificados?
Exatamente, existe uma subnotificações, até por conta de um mito de se aguardar 24 horas, 48 horas para efetuar um BO desaparecimento. Não é necessário aguardar nenhum momento. Assim que percebeu que o familiar saiu da rotina, pode e deve ser efetuado o BO desaparecimento no DP mais próximo ou na delegacia eletrônica, 7 dias por semana, 24 horas por dia. Efetuando um BO desaparecimento, já dá início a uma investigação. Tanto a polícia procura nos sistemas policiais, busca de cadáveres, IMLs, os hospitais, por lei, devem encaminhar as informações dos pacientes hospitalizados e desconhecidos para a delegacia de desaparecidos, para a coordenação de desaparecidos, para confrontarmos essas informações, para verificar se consta desaparecimento com os dados daquele paciente. E também na nossa coordenação, da coordenação da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania da Prefeitura de São Paulo, inserimos alertas dentro do sistema. Então, os abrigos municipais, saúde municipais, é inserido o alerta ali. Caso essa pessoa passe futuramente em qualquer dessas unidades, constará a informação que ela está desaparecida. É feita uma entrevista com essa pessoa para informá-la que ela consta como desaparecida, quem está à procura. Isso é um cuidado reservado. Às vezes a pessoa não deseja o contato com o familiar e às vezes é uma questão de violência doméstica, onde o agressor, a vítima saiu de casa por conta da questão de violência e o agressor efetuou um boletim de desaparecimento para tentar localizá-la. Então essa entrevista é feita. A pessoa desejando o contato, é feito esse contato por telefone ou o familiar vai até o local. A pessoa não desejando esse contato, ela é encaminhada até a delegacia de desaparecidos ou o DP mais próximo para informar que tem ciência que consta como desaparecida, porém não deseja contato com o familiar naquele momento. E o familiar, o declarante, ele é informado que a pessoa foi localizada, porém não deseja o contato no momento. Então existem esses casos também, que a pessoa é localizada, mas não deseja o contato com a família.
Pois é, porque quando a gente imagina isso, desaparecimento, a gente acha que sempre é um fator externo que está causando, a pessoa passou por alguma tragédia, enfim, né, teve algum acidente, alguma coisa assim. É louco pensar nessa segunda opção, que é opção própria. A pessoa quis desaparecer, como você disse, por um caso de violência, e existem razões para isso. Agora, Darko, esses 80% dos casos que são resolvidos logo nas primeiras horas, qual é o perfil dessas pessoas e onde é feito onde elas normalmente são mais encontradas?
Certo, o perfil normalmente são de idosos com alguma questão de Alzheimer, alguma questão de demência, que acabam ficando perdido em situação de rua, vagando. Às vezes lembra de um local onde morava há muito tempo atrás e por conta da demência acaba indo até o local. Já pegamos o caso, por exemplo, a pessoa desapareceu em Santa Amaro e foi encontrada em Jabaquara tentando visitar uma irmã que já havia falecido há 10 anos atrás. Então na memória dele estava ali. Então esses e fora casos de pessoas que sofreram algum acidente na rua, foram encaminhadas para algum hospital ou um serviço de acolhimento. Então a gente verifica dentro dos serviços da assistência se aquela pessoa está em um serviço de acolhimento, estando é feita a entrevista. Inserimos a fotografia também. Hoje temos muitas tecnologias, pensando lá quando iniciou-se Dark Hunter em 2007, tínhamos fax, era um celular tijolinho Nokia que não tinha nem internet. Hoje temos o WhatsApp, que conseguimos fazer as informações cruzarem rapidamente de um estado para o outro. Temos um grupo de WhatsApp com todos os delegados e policiais a nível nacional. Então, se eu tiver um caso aqui em São Paulo, que é provavelmente a pessoa está em Minas Gerais, eu consigo trocar essas informações rapidamente. E uma das grandes tecnologias agora é o Smart Sampa, maior sistema de segurança e reconhecimento facial da América Latina. Ele auxilia muito nos casos desaparecidos, onde recebemos a informação que aquela pessoa está desaparecida, família encaminha fotografias do rosto daquela pessoa, inserimos dentro do sistema. Caso aquela pessoa passe em uma das mais de 40 mil câmeras pela cidade, constará a informação que ela está desaparecida e a viatura mais próxima se dirige até o local para fazer o reconhecimento. Identificando que se trata daquela pessoa desaparecida, ela é encaminhada até o DP e os familiares são informados sobre a questão do encontro.
E Darko, normalmente essa localização é feita dentro da própria cidade ou, como você falou, Acontece em outros estados? Acontece em outros países também?
Já tivemos casos de outros países, de um filho que estava procurando a mãe por aqui, em São Paulo, e conseguimos sucesso. O filho lá da Suíça, a gente conseguiu localizar a mãe que estava aqui na região da Sé mesmo. E casos também que a pessoa saiu de outro país, veio para cá e conseguimos localizar, porque acabou se perdendo como turista.
E no caso, pessoas que desapareceram aqui e apareceram em outros países?
Temos também algumas situações que acabam ocorrendo, mas a grande maioria são casos aqui mesmo em território nacional.
Tá, você falou então de idosos, são os que são encontrados mais facilmente. E quais são os casos que mais custam para serem resolvidos?
São idosos que são localizados rapidamente, pessoas também adultos entre 29 e 49 anos. A maioria, vou dar só um perfil também do desaparecido. A maioria são homens entre 29 e 59 anos. Tem alguma questão de dependência química ou alguma questão de saúde mental comprometida. Então, os números depende muito do caso. Pode ter um caso de um idoso que vai ser localizado rapidamente, horas após o desaparecimento, como pode ter um idoso que vai ser localizado ou vai continuar em aberto esse BO. Então, não tem como dar uma precisão sobre o perfil. Uma criança que desapareceu. Normalmente, criança não desaparece tanto. Quando recebe a informação do desaparecimento, é localizada mais rapidamente, até por conta da sociedade prestar mais atenção. Diferente de um idoso que às vezes está vagando muito tempo, dias, sem água, pé machucado, e a sociedade ainda não tem esse costume de chegar lá e conversar com aquele idoso para verificar se está precisando de ajuda, se está perdido. Isso é um fator importante também para deixar para os ouvintes e os telespectadores essa atenção de ter com um idoso que pode estar ali perdido, conversando com aquele idoso. Ele passando os dados, entrar em contato com o 90, entrar em contato com a coordenação de desaparecidos, que pode ser um idoso que está desaparecido e a sociedade vir ajudar. Isso acontece muito com os nossos casos, que temos uma parceria com a TV Minuto do Metrô, onde divulgamos 5 casos de desaparecimento por semana, e desses casos, vários foram resolvidos graças aos passageiros do metrô, que verificaram aquela fotografia e lembraram que viu uma pessoa semelhante, entra em contato conosco, passa a localização, dirigimos até o local e lá conseguimos encontrar as pessoas que os passageiros acabam auxiliando. Então, além das câmeras do Smart Sampa que tem pela cidade, também temos olhos humanos que estão percebendo a questão do desaparecimento. E isso ajuda muito na questão da localização mais rápido. Esses casos que levam mais tempo, eles continuam todos inseridos no sistema, só é retirado caso a pessoa venha a ser localizada. Então, todos os casos continuam em aberto. Temos casos de 1984, que tem um BO desaparecimento, não foi localizada a pessoa, infelizmente, mas continua no sistema. E quanto mais a tecnologia vem aumentando, a gente pensa nessas possibilidades de encontro. Temos também a questão da coleta de DNA de familiares de pessoas desaparecidas. Um familiar que tem um ente desaparecido, um BO desaparecimento, passou-se um mês do desaparecimento, pode já ser feito a coleta do DNA. Aqui na capital é no IML Central, no horário comercial. Essa coleta é feita ali, o familiar leva o BO desaparecimento e é efetuada a coleta para fazer esses confrontos.
E hoje em dia, você tem ideia de quantas pessoas ainda continuam em estado aberto, continuam desaparecidas?
Conosco existe 3 mil alertas dentro do sistema de casos em abertos ainda. Isso não quer dizer que aquela pessoa ainda esteja desaparecida. Um problema que ocorre também, além da subnotificações ocorrem pelo seguinte: às vezes tem um mito das 24 horas, a pessoa está esperando 24 horas, nesse período a pessoa foi localizada, então não gerou-se um BO desaparecimento. Às vezes também existe uma questão sobre a responsabilidade do BO. O familiar entra em contato com o 90 e pensa que ali efetuou o BO desaparecimento. A gente recebe vários casos assim e acaba orientando a família. O BO tem que ser feito no DP mais próximo ou na delegacia eletrônica. Uma outra questão das subnotificações, como estamos falando, é do encontro de pessoas. Às vezes a pessoa volta para casa, a pessoa é encontrada, só que a família não informa o encontro. Então as estatísticas demonstram que aquela pessoa está desaparecida, Porém, não, a gente tem todo mês, efetua várias ligações para os familiares para verificar se aquela pessoa foi localizada ou não, se teve alguma novidade, e com isso descobrimos que a pessoa foi localizada, mas ainda continua em aberto. Então, a importância de fazer o BO de desaparecimento, também é importante fazer o BO de encontro, porque com o BO de desaparecimento, o RG da pessoa desaparecida é bloqueado. Então, só é desbloqueado quando é efetuado o BO de encontro.
Pois é, fica aí o alerta mesmo, né? Se isso acontece ou aconteceu com a sua família, o documento, o boletim de ocorrência é importante, que é para as autoridades saberem o que é que está acontecendo. Se você só ligou para lá para dizer, olha, fulano desapareceu, isso não fica documentado, né? Preciso a necessidade do BO. Darko, agora vamos falar desse tema que é delicado. Quando as crianças desaparecem, que bom que elas são encontradas rapidamente na maior parte dos casos. Mas quando isso não acontece, a investigação costuma caminhar para onde?
Então, verificamos, temos serviços de acolhimento de crianças e adolescentes, é verificada essas informações. Redes sociais também, tem casos onde, principalmente o Discord, onde crianças marcam encontro com outras pessoas que seriam amigos ali das redes sociais, e nessa acaba desaparecendo e inicia ali as investigações.
Eu imagino que esses números sejam os que estão aumentando mais, né? Porque com o avanço das redes sociais e essa, até a dark web, como a gente chama, né? Que são esses encontros são marcados por pessoas desconhecidas, tá ficando cada vez mais comum. A gente fica sabendo todos os dias de casos assim, e próximos, né? Às vezes uma amiga que falou assim, ai, meu filho tá conversando com alguém estranho, fui ver quem é, a gente não conseguiu identificar. É assustador, né?
Exatamente. Então é muito importante que os pais responsáveis sempre tenham esse monitoramento também com quem a criança está conversando. Sempre a importância de estar verificando com quem a criança está conversando, porque isso pode trazer uma questão que pode marcar um encontro sem informar para os pais e se dirigir-se até o local. A gente teve um caso desse de uma adolescente que saiu de interior de São Paulo, pegou um Uber e veio para São Paulo para encontrar uma pessoa já adulta que tinha fornecido o Uber. Então, nas investigações foi localizado isso, e com as câmeras onde parou o veículo a gente conseguiu fazer a localização dessa adolescente, mas é um caso que poderia levar para uma situação onde ela não poderia ser mais encontrada ou encontrada numa situação bem mais triste.
E normalmente esses casos são associados ao aliciamento de menores, tem aliciamento para prostituição, tem até o que a gente ouve por aí de tráfico humano, é real?
Existe também o tráfico sexual, já teve casos isso já na mídia sobre grupos que traziam adolescentes para jogar futebol, para a escolinha de futebol, e nisso era encaminhado para o mercado sexual.
E o inverso, né? Quando eles aliciam mulheres aqui para possíveis trabalhos no exterior, e quando chegam lá também tem essa rede de prostituição atrelada a esse negócio, né?
Exato, também acontece muito.
E aí, as notificações nesses casos são feitas também, quando há suspeita desse tipo de caso?
Sim, a investigação começa como desaparecida e ela pode levar para uma questão de tráfico sexual, homicídio, então são vários caminhos que a investigação isso pode estar levando. Uma questão importante também sobre o número elevado de BOs de desaparecimento efetuado, também é desmistificação desse mito de aguardar 24 horas. O familiar entra em contato conosco, informa que está com um familiar desaparecido, mas está aguardando 24 horas, 48 horas, já ouvi até 72 horas. Não é necessário novamente aguardar nenhum momento. Então orientamos já que se efetue o BO de desaparecimento. Então tem caso que a família faz o BO, depois de uma hora a pessoa foi localizada. Ficou registrado ali, mas é importante também falar que várias dessas pessoas são localizadas.
Ô Darko, e como é lidar com essas pessoas? Assim, imagino que o desespero de uma mãe quando não encontra o seu filho, como é lidar com essa ansiedade? Qual é o tipo de acolhimento que vocês fazem para lidar com essas pessoas?
É uma angústia grande que a família acaba tendo naquele momento, que traz ansiedade, sofrimento psicológico, não ter a notícia, incerteza da localização daquele ente, essa questão desse sofrimento acaba virando um terreno fértil para golpistas. A gente sempre informa que é muito importante que os cartazes de divulgação sejam de órgãos oficiais, tanto da coordenação dos desaparecidos, Ministério Público, Polícia Civil, porque os golpistas, como eles funcionam? Eles verificam ali nas redes sociais que alguém está procurando um ente desaparecido e está lá, estou procurando meu irmão. vários comentários, já tem as características ali, embaixo tem um comentário de uma tia falando, nossa, ajude a encontrar o meu sobrinho. O golpista pega essas informações e entra em contato. Falando que viu aquela pessoa em determinado local, a família pede uma foto, um vídeo, para verificar se realmente é. A pessoa, o golpista informa que está a 200 quilômetros de distância, mas pode ir lá, porque é uma zona rural, fazer esse vídeo e até levar para a rodoviária, mas não tem o dinheiro da gasolina. Então esse golpe é um golpe que está muito frequente, vários familiares caíram. A utilização de IA também para pegar a fotografia daquela pessoa, colocar em uma situação onde a pessoa está amarrada numa cadeira, amarrada dentro de um carro e o golpista solicita PIX para liberar aquela pessoa também é um golpe muito comum. Então essa questão, além do sofrimento de ter um ente desaparecido, não ter certeza onde aquela pessoa está, também trazem essas situações onde aproveitadores utilizam da dor alheia para tentar usufruir de algum dinheiro ali naquele momento difícil que o familiar está passando.
E nesse caso o familiar pode pedir orientação também, olha, recebi esse vídeo, vocês têm como verificar, tem uma perícia que pode ser feita para falar, não, isso aqui é IA, não está acontecendo.
Exatamente, isso que fazemos, a família entra em contato conosco, passa essas informações, verificamos ali se trata realmente de uma situação verdadeira ou não e orientamos os familiares. Porque nesse momento, imagina uma mãe que tem um filho desaparecido recebendo uma fotografia que ele está amarrado no porta-mala de um carro, a mãe entrou em contato conosco em desespero. Então verificamos ali que não se tratava realmente de uma situação real.
Ô Darko, e quando o desaparecimento vira realmente crime, ou seja, vocês descobrem que essa pessoa está desaparecida porque está em cárcere privado, aí vocês derivam para uma outra instância de investigação, como é que funciona esse processo?
Aí fica com a Polícia Civil, ou antissequestro, ou homicídio, aí é direcionado para a Polícia Civil. Conosco somente os casos de pessoas desaparecidas. E busca de familiares também. Nossa coordenação possui 3 frentes de trabalho. A questão do desaparecimento, busca de familiares, de pessoas que estão hospitalizadas e é necessário fazer essa busca por familiares. Então, o Serviço Social dos Hospitais entra em contato conosco para fazermos essa busca. Pessoas que estão em situação de rua e perderam o contato com a família. Estão aqui em São Paulo há 10, 15 anos, já não tem mais aquele telefone que tinha anteriormente. Então, efetuamos também essa busca. E a terceira frente é a busca em casos de óbito. Então, recebemos informações de pessoas que vieram a óbito, estão em algum ML do estado de São Paulo, para fazer essa busca dos familiares, para informar que, infelizmente, o ente veio a óbito e fazer essa. O familiar ter a oportunidade de fazer essa última despedida.
Darko, agora para os nossos ouvintes e espectadores se prepararem melhor, para os pais, como você já disse, é importante esse monitoramento das redes sociais. Quais são todos os cuidados que a gente pode tomar no caso das crianças para que elas não estejam tão expostas a essas possibilidades, né, de irem para a rua, encontrar estranhos e desaparecerem com os idosos? O que a gente pode fazer para evitar que isso aconteça?
Pensando em prevenções, sempre é importante, crianças, monitoramento dos responsáveis nas redes sociais, com quem está conversando, se possível, excursão de escolas também acaba sendo uma situação que pode ocorrer um desaparecimento e já ocorreu no passado. A escola ou os responsáveis, uma pulseirinha com informação, nome do responsável, nome da criança, um telefone de contato, eventos como carnavais na Secretaria de Direitos Humanos, durante os carnavais, nos blocos, são disponibilizados pulseirinhas para identificação de crianças que estão ali junto com responsáveis nos blocos de carnavais. Também existe tags de rastreamento que pode ser inserida tanto na língua do sapato, costura ali, põe ela, ou no crachazinho mesmo para idoso, isso vale para criança, idoso. E essa tag acaba sendo um custo viável, R$100, R$120, colocar num objeto que o idoso ou a criança utiliza, uma mochila, um crachá ali com identificação para o idoso, etiquetas de roupa também, colocar ali uma costurinha, colocar o telefone, o nome. Isso acaba auxiliando muito na questão da prevenção. E sempre orientar, caso se perca, procurar ajuda, seja numa viatura policial, seja num comércio, procurar um auxílio ali para tentar localizar os familiares.
Perfeito, então fica aí a dica do Darko Hunter, coordenador do Departamento Especializado em Localização Familiar da Secretaria de Direitos Humanos. Darko, muitíssimo obrigada pela sua presença, pelas suas informações, são muito importantes e muito sucesso no trabalho. Que vocês possam encontrar cada vez mais pessoas e que esses desaparecimentos fiquem cada vez menores.
Eu que agradeço aqui a oportunidade de estar trazendo esse tema para a população. E quem tiver um ente desaparecido, entre em contato com a Coordenação de Direitos Humanos. Nosso WhatsApp é o 11 97 549 9770. Muito obrigado.
A cidade é sua. Quem escuta, sabe.
Num país dividido por opiniões e versões incompletas, escolher um lado virou regra.
Escolher um lado virou regra.
Escolher um lado virou regra.
Na TMC, não. Nosso compromisso é com a informação completa.
Aqui você ouve o ponto, ouve o contraponto e tira a própria conclusão.
Porque jornalismo de verdade não entrega respostas prontas. Ele apresenta fatos, contexto e diferentes visões. Respeita a sua inteligência.
Ponto e contraponto não é apenas um slogan, é o princípio da TMC.
TMC, compromisso com a verdade, compromisso com você.
Transamérica TMC.
2 da manhã, bom dia.
Pra te atualizar,
se importa pra você.
E olha, 2 casos suspeitos de ebola estão sendo investigados aqui no Brasil, um em São Paulo e outro no Rio de Janeiro. Os pacientes estiveram recentemente em países africanos com circulação do vírus e chegaram ao país apresentando sintomas que levaram ao protocolo de isolamento. Em São Paulo, um imigrante congolês de 37 anos está internado em estado grave no Instituto Emílio Ribas. A Secretaria Estadual de Saúde informou que os exames apontam que o homem tem meningite, mas a suspeita de ebola ainda não foi descartada. Os testes específicos para confirmar ou excluir a doença devem ficar prontos hoje. Já no Rio de Janeiro, um viajante belga que esteve em Uganda foi diagnosticado com malária. Mesmo assim, ele segue isolado na Fiocruz por medida de precaução, enquanto as equipes de saúde acompanham o caso. O ebola é transmitido por contato direto dos fluidos corporais de pessoas infectadas e sintomáticas e não pelo ar. Por isso, o risco para a população em geral é considerado baixa, mas as autoridades seguem monitorando os 2 casos de perto. Em uma decisão importante, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, deu um prazo de 90 dias para o governo federal apresentar um plano de retirada de invasores de terras indígenas Cachoeira Seca, no Pará. A área é a segunda mais desmatada da Amazônia Legal, acumulando mais de 74 mil hectares destruídos até julho do ano passado. A determinação do STF também obriga a União a criar um comitê de governança focado na proteção de povos isolados e de recente contato. Esse grupo será responsável por coordenar e monitorar ações de proteção do território, realização das terras, regularização das terras e atendimento à saúde dessas comunidades. Dados inéditos do Conselho Nacional de Justiça mostram que a cada 30 segundos, uma mulher recebe proteção judicial no Brasil. Ao todo, a justiça brasileira concedeu mais de 255 mil medidas protetivas no primeiro trimestre de 2026. Esse número é o maior já registrado para os 3 primeiros meses do ano, superando todos os trimestres monitorados em 2020. O recorde histórico foi alcançado em maio deste ano, com quase 94 mil medidas, um salto de 13,4% em relação ao recorde anterior em setembro de 2025. Na comparação direta com o trimestre passado, o crescimento foi 7,5%. 2:04 pelo horário de Brasília. Muito bom dia a você que sintoniza a TMC. Vamos falar sobre dinheiro, porque nesse momento do país que todo mundo precisa talvez estar renegociando alguma coisa, o importante é você cuidar muito bem do seu dinheiro. E eu faço um convite para você curtir o Dinheiro TMC, porque o momento de cuidar do bolso é agora, é para ontem. E a gente confere agora a edição especial sobre os gastos com animais de estimação e o mercado pet em geral. E eu já vou avisando que eu tenho pet, O gasto é grande, mas vale muito a pena, porque no final das contas você está fazendo por uma vida. Então, vamos conferir esse dinheiro TMC para poder entender também muito bem como cuidar do seu dinheiro e também do seu pet.
Nas primeiras...
Dinheiro TMC. Quem escuta, sabe.
Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao programa Dinheiro TMC dessa semana. Esse cantinho aqui da nossa programação dedicado a fazer você conhecer melhor, se entender melhor, cuidar melhor do seu din-din. Eu sou Estela Ribeiro, vou estar aqui com você pela próxima uma hora trazendo as principais atualizações do que afeta o nosso bolso e hoje especialmente falando sobre um tema que eu particularmente gosto muito, que é o mundo pet. Estou, claro, muitíssimo bem acompanhada por Thiago Matheus. Oi, Ti.
Tudo bem, Estela? Um abraço para nossa audiência. Aliás, muitos pais, mães de pet, aliás, muita gente que tem um bichinho na sua família. Então, é o programa que ajuda a descomplicar a economia para você ficar em paz com o seu bolso e hoje, em específico, para colocar o pet junto nessa conta. Então, é um programa que vai te ajudar demais. Temos especialistas, temos notícias e, é claro, sua participação no WhatsApp 11 972 21 1001. Já manda para cá se o seu pet faz parte da família.
E antes da gente falar especificamente sobre o mundo pet, a gente vai fazer um giro com as principais manchetes que movimentaram o mundo da economia e das finanças nessa semana. E por casualidade ou não, a primeira notícia é sobre pet, que olha só, o mercado pet avança no luxo com cafés exclusivos, croissant e até doces gourmet que chegam a custar até R$30 para cachorros lá em Paris, na França.
Já moram em Paris, já moram na França e ainda tem esses benefícios. Ó, que beleza ser um pet na cidade luz.
Parisiens.
É, que beleza. Uhum. Outra notícia que a gente traz para você aqui no comecinho do programa é que a Força Espacial dos Estados Unidos, ela fechou com a SpaceX um contrato de US$2,29 bilhões para construir uma rede de comunicações via satélite segura e de alta velocidade, movimentando cada vez mais esse mercado também. Esse serviço é projetado para conectar sensores militares e também plataformas de armas em todo o mundo.
E olha que curiosidade, a Alemanha quer aumentar o imposto para adultos que não têm filhos. O governo quer corrigir o rombo do auxílio invalidez, aumentando a alíquota paga por alemães sem filhos. O benefício, bancado por contribuições sociais, é pago a quem precisa de cuidados permanentes, como idosos e doentes crônicos. Então, segundo esse raciocínio, a pessoa que não teve filhos, teoricamente, não terá descendentes que farão gerar economia e, consequentemente, bancarão os custos desses auxílios por invalidez e até mesmo da previdência, né? A gente muito fala aqui no Brasil, inclusive, do envelhecimento da população, que preocupa o setor previdenciário, né?
E está preocupando o governo alemão também. Da Alemanha, a gente vai para a Bolívia. Essa notícia que o presidente da Bolívia, ele reduziu o próprio salário em 50% em meio a um protesto, aliás, protestos no país vizinho. Então, durante uma cerimônia, o Rodrigo Paz, presidente da Bolívia, ele anunciou que ele e seus ministros também terão salários cortados pela metade para demonstrar um compromisso com o país.
Ó, me surpreende esse tipo de atitude, não é?
Moda tem que pegar, aliás.
Se começar a distribuir, né, esses cortes para todo mundo, tá muito bom. Gente, após subir os impostos nos últimos anos, o governo estima um nível recorde para arrecadação em 2026. A expectativa é que a arrecadação some 23,6% do Produto Interno Bruto, né, o conhecido PIB, mesmo patamar do recorde anterior em 2010.
E agora a gente vai falar do IPCA 15, considerado aí a prévia da inflação oficial do país, que subiu. E subiu 0,62% agora no mês de maio, segundo dados divulgados pelo IBGE. Então, com esse resultado, a inflação acumulada em 12 meses chegou a 4,64%. Tudo isso puxada pelos alimentos e também pela conta de luz, pesando no bolso, enquanto o grupo de transportes registrou uma leve queda.
E a gente fala muito sobre como a inteligência artificial e a tecnologia vem avançando o mercado de trabalho, né, e substituindo seres humanos. Empresa de sites Wix anuncia demissão de 1.000 funcionários e cita o avanço da inteligência artificial para argumentar essas demissões. O CEO da companhia afirmou que a empresa precisa se tornar mais rápida e mais enxuta diante do avanço da IA e apontou a valorização da moeda de Israel frente ao dólar como um dos motivos para esses cortes.
E para encerrar os destaques aqui na abertura do nosso Dinheiro TMC, uma notícia bacana, positiva. O desemprego chega a 5,8% no trimestre, encerrando aí o mês de abril, segundo o IBGE. Ou seja, esse índice recuou em relação ao mesmo trimestre do ano passado. A gente atualiza, a gente contextualiza tudo isso para você aqui no Dinheiro TMC.
E já que a gente abriu o programa falando do mundo pet, você tem pet aí na sua casa? Um cachorrinho, um gatinho, um cobaio, como você chama isso?
Passarinho.
Um porquinho da Índia.
Um ratinho. algum pet. É.
Enfim, a gente sabe que os custos com esses bichinhos pode muitas vezes influenciar no orçamento familiar, né? Então, se você tem aí, conta pra gente quanto é que você gasta com o seu bichinho. Manda aqui no nosso WhatsApp, 11972211001. A gente quer saber quanto da sua renda você emprega no cuidado com os seus bichinhos. E a gente também quis saber disso pelas ruas da cidade de São Paulo. A TMC foi para as ruas perguntar quanto é que vocês gastam com os bichinhos de estimação.
Eu tenho 15 gatos e uma porquinha da Índia.
Agora explica pra gente como é que as despesas, quanto que você gasta com os gatinhos, quanto você gasta com porquinha da Índia por mês?
Cerca de 500 a 700 reais por mês.
Com a porquinha da Índia?
Cerca de 50 reais por mês.
Eu tenho um cachorro pitbull e uma pastora alemão. Tem variações, porque tem mês que ele precisa tomar remédio de pulga e carrapato, veterinário e as rações. Normalmente, mês normal, uns 300 reais por conta das rações. E quando tem medicação, uns R$1.000, R$2.000, mais ou menos.
Eu tenho uma pet, é uma Yorkshire, o nome dela é Elis. Ela tem 8 anos.
Só uma, né?
Só uma.
Yorkshire é um bichinho que, querendo ou não, precisa de um cuidado ali, de vez em quando tem que ir, né, para alguns lugares mais especiais. Conta pra gente, quanto que você gasta com a sua pet hoje?
Ah, eu não gasto muito não, viu? Eu não levo ela pra tomar banho fora, porque eu gosto de dar banho nela em casa, então eu já não gasto com isso. Eu gasto uma vez ou outra pra cortar as unhas ou isso ou aquilo, mas eu gasto normalmente uns 50 reais praticamente com ração.
Eu tenho um cachorro e 2 gatos. Eu tenho o Billy, que é o cachorrinho, um Dark Shield, um salsichinha, né, como popularmente conhecido. E tenho um gato laranja, que é o Rambinho, e o pretinho, que é o Pantera. Ah, entre ração, remedinhos, essas coisas, vitaminas, uns 350.
Agora são 10 gatos. Cachorro tem um.
E quanto que o senhor gasta por mês com toda essa galera aí?
Em torno de 300 reais.
Bom, e a gente sabe que ter pets não só acalenta nossos corações, mas também mexe no nosso bolso. Tem gasto com todo tipo de coisa, desde saúde, alimentação, entretenimento dos cãezinhos também, dos bichinhos também, por que não, né? Muitos cãezinhos vão para a escola, para a creche, tem treinador, tem passeador, enfim. E para falar um pouquinho mais sobre como a economia gira em torno desse mundo pet, a gente recebe a Bianca Azevedo, que é educadora financeira e especialista em investimentos. Bianca, muito obrigada pela sua participação aqui no Dinheiro TMC.
Obrigada a vocês, estou muito feliz em fazer parte aqui da entrevista com vocês. Eu sou educadora financeira, trabalho no mercado financeiro há mais de 12 anos e temos também uma casa de ração, então meu marido também trabalha com isso há bastante tempo. Acho que eu posso agregar aqui um pouquinho de dicas para vocês.
Sem dúvida, é a nossa convidada ideal, né, Estela?
Então, excelente, perfeita. Dúvida.
Obrigado pelo convite.
A gente já começa perguntando para você, Bianca, que o mercado pet mudou em relação aos últimos anos, né? Quando a gente era criança, acho que é nítida a diferença de um tratamento para um bichinho dentro de casa para os dias atuais. Muita gente critica, não pode tratar como filho, é pet, bichinho é uma coisa, filho é outra. Mas é inegável que o gasto com um pet hoje em dia, talvez seja na mesma proporção de um gasto com um filho. Então, assim, antes de tudo, para quem gosta de bichinho, quer ter um bicho em casa, ou dois, ou três, ou mais, tem que ter primeiramente a confiança, a consciência, aliás, antes de tudo, que você vai ter um amor aí, até o fim da vida do bichinho, mas você vai ter um compromisso e um gasto por todos esses anos. E esse gasto é elevado, né?
Exatamente. O que muitas pessoas não calculam quando adquirem um bichinho, um pet, é que ele tem um custo quando ele é filhote e ele tem outro quando ele fica velhinho, né? Acaba aumentando o custo ali do animal. Então, é custo com veterinário, é custo com vacinação, a ração às vezes tem algum problema de saúde, tem que mudar a ração, tem que fazer algum tratamento, então isso acaba encarecendo bastante. E aí você comentou, Thiago, sobre a questão de mudança que o pet passou a ter nas nossas vidas. Depois da pandemia, a gente viu uma frequência muito maior de aquisições de pet, justamente por essa questão afetiva. As pessoas estavam ficando muito deprimidas dentro de casa e acabou adquirindo muitos pets. Muitas vezes, no emocional e não no racional. Uhum. Não fizeram esse cálculo, não tiveram essa reserva financeira, esse cálculo anterior para fazer essa aquisição. E é uma vida, não pode deixar, né, largado, não dá para deixar para depois quando a emergência acontece, quando a necessidade vem. Então, aqui a gente sempre recomenda muito, antes de ter um pet, tem uma reserva financeira. Eu acho que isso é uma premissa básica, tanto para um filho quanto para um pet, que o pet acaba sendo filho mesmo, pelo menos para mim, uhum. As minhas são. E eu super recomendo ter a reserva financeira, fazer um planejamento familiar para ver se isso cabe dentro do orçamento, e estudar qual o tipo de pet que você vai ter para sua realidade, porque às vezes você está em um apartamento, não comporta um cachorro de grande porte, né? Então isso é bacana colocar no papel e agir com racionalidade antes de fazer essa aquisição.
Ô Bianca, é claro que esse número depende de quantos bichinhos você tem em casa e tal, mas dá pra gente ter uma ideia de quanto do orçamento familiar é comprometido na hora de criar um pet?
Tudo depende, né? A gente sempre fala que depende, porque depende muito do seu amor e da parte afetiva que você dispõe a esse animalzinho. Geralmente a gente utiliza em torno de 5 a 10% da reserva financeira da família para a gente alocar para essa finalidade. Eu sempre recomendo a família que vai fazer essa aquisição, a família que vai pegar um animalzinho, olhar o quanto de consumo que vai ter médio de ração, colocar numa planilha de fato. Porque às vezes você tem uma reserva financeira, mas lá na frente não vai ser o suficiente. Então, já deixar, eu costumo dizer, olha, se você tiver 5 a 10 mil reais já reservada para essa finalidade, já é uma boa reserva. E também tem os planos de saúde, tem outras finalidades que dá para você economizar nesse meio tempo com gastos que você vai ter automaticamente. É inevitável, né? O problema de saúde vai acontecer, a vacinação, a prevenção, e é melhor a gente prevenir do que remediar lá na frente. Então...
Sim, e é justamente sobre esse tema que eu queria falar agora com você, Bianca, porque o bicho está dentro da planilha familiar, então, né? Você tem que fazer um cálculo, você tem que se comprometer e saber que ele faz parte da sua estratégia financeira, mensal, anual e tudo mais. Plano pet de saúde, plano de saúde pet, né? Tempos atrás apareceu no mercado, muita gente torceu o nariz, hoje alguns são adeptos, outros nem tanto, mas é fato que quando se trata de saúde do bichinho, a conta fica sempre elevada lá em cima e vem justamente no momento que você não está esperando. Nunca ninguém, a gente, né? Os seres humanos não esperam. A gente não espera ficar doente e gastar os tubos com hospital, com médico e tudo mais.
Verdade.
O mesmo vale para o pet. Nos dias atuais, compensa, assim como um ser humano, você ter um plano de saúde pet? Isso vai depender demais, depender do tipo de animal que você tem, qual é a raça, que isso acho que implica bastante também.
Bastante.
Tudo depende, então?
Depende no sentido, eu sempre costumo recomendar para os pais de pet, né? Quanto antes você começar a ter uma reserva financeira, melhor. E se o animalzinho, se você faz a aquisição do pet já idoso, é muito importante que você já tenha um plano de saúde para esse bichinho, né? Porque a quantidade de gastos que você vai ter é inevitável, vai ser iminente ali que você vai ter algum tipo de gasto. Então, se é filhotinho, geralmente uma reserva financeira funciona melhor. Se já é idoso, um plano médico, um plano de saúde funciona melhor nesse caso. Mas tem alguns casos que a gente faz a combinação dos dois, justamente para que a família tenha uma reserva financeira e tenha um plano também de saúde, porque hoje nos planos de saúde eles têm uma combinação de economias, né? Tanto com as vacinações, quanto com clubes também de vantagens em algumas casas grandes de ração. Então, eu acho que faz sentido até para você acompanhar aquela compra recorrente que você faz. Ele já te manda os cupons de descontos mensalmente. E fazer uma aquisição não só de plano de saúde por emoção, mas olhar sempre a rede credenciada, olhar o que eu sempre recomendo. É, olhar a rede credenciada, ver se vale a pena para o seu custo e benefício, se é próximo da sua residência, porque não adianta você ter um plano de saúde ser longe da onde você mora. Se os exames médicos vão atender o seu pet, então é olhar nos mínimos detalhes e colocar isso na planilha, eu acho que faz muito sentido.
Ô Bianca, e agora falando com o lado mais empresária do que educadora financeira, como vocês têm o Negócio Familiar, que é uma loja de produtos para pet, como é que você sente a movimentação do consumidor? Ele chega lá querendo uma ração premium ou ele busca uma que é intermediária, que é para fazer, né, a função de nutrir bem o cãozinho, mas também não gastar tanto? Como é que você nota isso?
Depende muito do emocional. Se é uma pessoa que, por exemplo, trata o pet como filho, ele tende a gastar mais, a consumir mais, porque ele investe mais naquele pet. Eu tenho amigos, por exemplo, que tem um monte de cachorro, preferiu não ter filhos e só ter os pets, e por isso eles tendem a investir mais na alimentação, na vacinação, na prevenção. Então, quando a gente nota isso no perfil do consumidor, é natural que ele queira levar um bichinho diferente, uma pelúcia, queira levar um brinquedinho. Agora, se é uma família que visa muito custo-benefício, ele vai tender a levar uma ração mais econômica, ele vai olhar um pouco mais de preço, não vai olhar tanto os bichinhos e adereços, né, para os pets.
Agora, Bianca, você além de educadora financeira, você é especialista em investimentos. Pegando esse gancho que a Estela trouxe aqui, tem muita gente que além de gastar com o mercado pet, o universo pet, observa aí uma grande oportunidade de ter o próprio comércio, ter investimento. Então, se a gente tem uma demanda muito alta na área de alimentação, ou seja, todo mundo come, né? E cada vez o preço da alimentação está altíssimo, na área do vestuário, enfim, tem muita gente querendo empreender. E dá para perceber que o pessoal está migrando também para o mercado pet, porque vê aí uma boa oportunidade. Você, como especialista em investimento também, é um risco, é uma coisa mais assertiva? Quem está pensando, está na dúvida, vou para esse lado, vou para aquele outro lado. O mercado pet é uma boa oportunidade para você investir, empreender e faturar uma boa grana?
Excelente oportunidade, sim, Thiago. Eu gosto muito da área, vejo um percentual de alfa muito grande, de crescimento muito grande nessa área, principalmente no banho e tosa, onde os carros vão até os apartamentos, até os condomínios. Isso traz uma valorização e um ganho de tempo muito precioso para as famílias.
Na, né, vida corrida que a gente leva hoje em dia.
A gente não tem tempo hoje em dia para levar no pet. Então, você, quanto mais benefício você traz para essa família, quanto mais comodidade você agrega para essas famílias, você consegue lucrar com isso. E hoje em dia as pessoas pensam muito: olha, eu vou deixar aqui o meu final de semana para ir levar no pet. Então, se o pet vier até mim, faz muito mais sentido, né?
E aí, dentro desse investimento também, vale a pena investir numa carreira voltada para isso? Então, os cursos de formação das pessoas que dão banho e fazem tosa, de treinamento de cachorro, de passear bichinho, tudo isso vale a pena? São funções que podem estar em alta no mercado de trabalho?
Estão em alta, mas eu sempre costumo recomendar e olhar, é fazer uma análise do seu mercado, do teu raio de atendimento. Aonde você vai querer atender? Se tem público para isso? Qual que é o ticket médio das casas que já atendem na região? Então, esse é um estudo de caso que, antes de você se aventurar, é interessante você fazer, justamente para saber se o seu plano de negócio faz sentido para aquela região. Pode ser que a região não seja tão, não tenha tanto apetite a esse tipo de serviço que você quer oferecer. Ou pode ser que você tenha um produto, um serviço exclusivo que aquela região não ofereça. Então, fazer o mapeamento da região, dos custos, para você montar um plano de negócio e ter uma reserva previamente para esse tipo de negócio faz muito sentido. Porque nos primeiros meses, é os meses onde você vai ter que investir muito no negócio. E acaba não tendo, a conta não fica no azul já de cara. Então, eu costumo recomendar que tenha uma reserva para conseguir se manter e, ao longo do tempo, conseguir ter lucro.
Eu costumo brincar que, se nenhuma das minhas 32 profissões não der certo, eu quero ser passeadora de cachorro, porque eu acho que não tem nada mais que te faça mais feliz do que passear cachorro.
Eu acho lindo e eu gosto muito daqueles vídeos onde o pessoal chega com o carro, assim, para pegar os cachorros
como
dos apartamentos.
Como se fosse ônibus escolar, né?
Ônibus escolar, eu acho uma graça, eu adoro.
Bom, o papo tá ótimo, a gente já vai agradecendo a Bianca aqui nessa participação. Seja numa dica aí para o seu investimento nesse mercado que está cada vez mais em alta, seja para você também se planejar, economizar. Mas antes de ir embora, Bianca, você recomenda algum tipo de aplicativo ou algum tipo de ferramenta que acaba ajudando a colocar tudo aquilo na planilha, a você ter aí um controle financeiro também, levando em consideração o Pet, que é membro da família também, né?
Eu acho que a boa e velha planilha super funciona. É muito eficiente. Existem vários aplicativos de finanças, que aí depende muito do usual, do usuário em si, o que ele melhor se adapta. O que eu recomendo sempre é fazer compras conscientes, né? Pesquisar antes de comprar, não entrar numa loja só com o emocional, pensar, fazer uma listinha mesmo de compra para você, é igual ir no mercado. E isso funciona muito na economia para esse movimento ali pet, para essa família. Acho que vai agregar bastante valor.
Bianca Azevedo, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui, pelos seus esclarecimentos. A Bianca, que é educadora financeira e também especialista em investimentos e empresária do ramo pet. Obrigada, Bianca.
Obrigada a vocês pela oportunidade. Adorei estar aqui com vocês. Um abraço, até mais.
Valeu, Bianca. Obrigado. Ó, daqui a pouquinho tem outra entrevista bacana para a gente falar mais ainda, né, do mercado pet espalhado pelo nosso Brasilzão. Mas a gente vai seguindo aqui o Dinheiro TMC agora e a gente vai acionar os nossos repórteres espalhados pelas praças TMC, já que o mercado pet está se tornando aí um dos principais motores econômicos da região sul-sudeste do país. Tudo isso impulsionado pela mudança no perfil das famílias. O setor já provoca, inclusive, investimentos milionários, tanto na iniciativa privada quanto em políticas públicas. Então, o nosso repórter Luiz Fernando Ranis, ele traz os números desse raio-x para você agora.
A região sul tem a maior densidade de varejo pet do país, registrando uma média de 17 pet shops para cada 10 mil domicílios. Segundo o estudo Geografia do Mercado Pet, as grandes redes já movimentam mais de 40% de todo o consumo nos estados do Sul e do Sudeste. Esse crescimento é impulsionado por uma mudança no perfil das famílias, já que o número de lares que declara ter gastos com animais de estimação triplicou entre os anos de 2002 e 2018. Hoje, os tutores destinam entre R$ 50 e R$ 300 por mês apenas com a alimentação dos animais. Gastos com produtos de higiene, estética e planos de saúde pet podem ultrapassar os R$ 420 para animais de grande porte, por exemplo. Isso totaliza mais de R$ 700 por mês para manter um animal de estimação. Diante desse impacto, os governos dos estados também passaram a adotar investimentos. O Rio Grande do Sul instituiu um fundo estadual de proteção com R$ 5 milhões. Já Santa Catarina destinou R$ 17 milhões para executar mais de 80 mil castrações gratuitas. O Paraná lidera os aportes financeiros na região sul, injetando R$ 19 milhões em um programa itinerante de atendimentos de saúde gratuitos. O estado também se tornou referência na industrialização de alimentos para pets e pela criação do Banco de Ração Estadual e da Farmácia Popular Veterinária, que oferecem alimentos e medicamentos acessíveis para pets de famílias em situação de vulnerabilidade social.
Muito bem, obrigada, Luiz Fernando. E agora a gente vai para Belo Horizonte, porque o Júnior de Castro traz mais informações sobre o avanço desse mercado que desenvolveu empregos e a abertura de novos negócios. Com você, Júnior.
E o mercado pet segue em forte crescimento aqui em Minas também e movimentou cerca de 7 bilhões e 300 milhões de reais em 2024, segundo dados da Abimpet e do Instituto Pet Brasil. O valor representa aproximadamente 10% de todo o faturamento do setor no país. O avanço impulsiona clínicas veterinárias, hospitais, pet shops, farmácias veterinárias e serviços de banho e tosa, principalmente em Belo Horizonte e região metropolitana. A Fecomércio destaca que o setor também ajuda na geração de empregos e na abertura de novos negócios. Além do mercado privado, os gastos públicos com proteção animal também aumentaram nos últimos anos, com investimentos em castração, vacinação, resgate e manutenção de abrigos. Minas Gerais possui hoje a segunda maior população pet do Brasil, com mais de 18 milhões de animais.
Valeu, Júnior. Obrigado pelas informações. Ainda pelo Sudeste, a Larissa Cardoso, ela traz mais informações sobre o mercado de animais de estimação que dominou o Rio de Janeiro. Fala aí, Larissa.
O mercado pet segue crescendo no país e o Rio de Janeiro já ocupa a posição de terceiro maior mercado pet do Brasil, com 22,7 mil estabelecimentos. Nos últimos 6 anos, o número de pet shops no estado aumentou 49%. E quem domina esse setor são pequenos negócios. Dos 22,7 mil pet shops espalhados pelo estado, 97% são pequenas empresas. São 12,6 mil MEIs, 8,4 mil microempresas e cerca de 1.000 empresas de pequeno porte. A capital fluminense concentra a maior parte desses estabelecimentos. São 8,1 mil lojas, o equivalente a 39% do total do estado. Depois aparecem São Gonçalo com 1.000 estabelecimentos, Nova Iguaçu com 924, Niterói com 915 e Duque de Caxias com 852. No cenário nacional, a expectativa também é de crescimento. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação e o Instituto Pet Brasil, o faturamento do setor deve crescer entre 5% e 8% ao ano, podendo chegar a R$ 83 bilhões de reais em 2026.
Muito bem, a gente vai terminar o nosso giro pelas praças por Pernambuco com o Júlio Andrade, que detalha como os pets mexem com o orçamento das famílias.
Um levantamento mostrou que animais de estimação influenciam o orçamento das famílias brasileiras. 56% das pessoas que têm animais de estimação gastam mais de R$ 200 por mês com os pets. O principal custo está atrelado à alimentação do animal. O gasto médio mensal pode chegar a R$ 170,43. As vacinas obrigatórias custam, em média, cerca de R$ 300 por ano. Os medicamentos preventivos, como antipulgas, representam um gasto mensal de R$ 50,00 aproximadamente. A maioria dos tutores são donos de cachorros. Chama a atenção o fato de que as famílias mais pobres gastam um valor proporcionalmente maior do que a renda. Enquanto os consumidores da classe A dedicam 2,2% da renda domiciliar à alimentação de cães e gatos, nas classes D, o número chega a 11,3%. O investimento compensa, pois, apesar dos gastos, 95% dos entrevistados em uma pesquisa afirmaram que o animal de estimação traz felicidade.
E a gente dá sequência à nossa segunda entrevista desse Dinheiro TMC especial, ó, para você que é dono de pet, para você que tem o seu bichinho, para você que é do ramo, para você que é empresário do setor, assunto importante que movimenta demais o nosso mercado aqui no Brasil. Então, por conta disso, a gente conta agora com a participação da Sandra Fiorentini, a Sandra que é consultora de negócios do Sebrae de São Paulo, para dar um olhar aí sobre esse mercado pet e deixar você bem informado, bem informada. Sandra, bem-vinda, muito obrigado pela participação.
Eu é que agradeço e bem-vindo a todos os ouvintes que estão aqui hoje, né? E a gente sempre tem boas informações para dar no setor pet, que vem crescendo, e o perfil do consumidor, do tutor, está mudando radicalmente.
Pois é, é justamente sobre isso que eu gostaria de falar. Então, já pegando o gancho que você levantou para a gente, Sandra, qual que é o perfil, novo perfil aí do dono dos pets no Brasil em específico? E se sim, o mercado continua em plena ascensão, continua aquecido, continua crescendo?
Bom, o mercado continua crescendo, né? O mercado de ração teve um pouquinho de retração, mas o mercado geral de pet continua crescendo. E para vocês terem uma ideia, o Brasil é o terceiro maior mercado de pet no mundo. Só que o consumidor mudou um pouco. Antes, né, há uns 20 anos atrás, o pet, né, ficava no quintal. Hoje o pet fica na cama. Hoje o pet é filho, é neto, é irmão, é sobrinho. E hoje o tutor ele se preocupa muito mais, porque o pet virou, né, virou um membro da família. Então ele se preocupa com o pet como se preocupasse com o filho, com o pai, com a mãe. Então esse ambiente, né, exige uma rápida adaptação do setor, tanto do setor de clínicas veterinárias, de pet shop, de hotéis, de creches e até, né, do mercado de alimentação para pets, brinquedos, tudo.
E Sandra, como você mesma disse, antigamente o cachorrinho ficava no quintal. Tinha lá água, comida e menos mal era isso que tinha. Agora, com todas essas oportunidades de negócio, o que é que você vê que está crescendo mais? São as clínicas? São os pet shops? São os adereços, as creches, os hotéis? O que está mais em alta?
Já há anos, né, que o Sebrae atua no setor do pet shop e o pet shop cresceu e ele virou também uma conveniência. Ele não é só o banho e tosa, mas ele tem tudo que o pet precisa, desde caminha, comida, ração, brinquedo, tapete higiênico, tudo. Mas as pessoas hoje não deixam mais o pet sozinho. Então nós tivemos um crescimento muito grande de creches caninas, aonde uma, duas, três vezes ou até tem tutor que leva todos os dias o pet para a creche, como se fosse um filho. Então ele vai, tem a mochilinha, ele tem horário para chegar, ele se preocupa se o ambiente da creche é enriquecido, quantos monitores tem por pet, como que é a brincadeira, a interação, se há algum tipo de contenção, se há sociabilização entre os pets. Então esse é um setor que cresceu bastante. E junto com ele, né, também a parte de hotel. Por quê? Muitas vezes o casal vai fazer uma viagem internacional, não dá para levar o pet. E às vezes ele não tem ninguém para deixar o pet, então ele vai colocar no hotel. Ou vai viajar para um lugar que não aceita pet, que hoje já está mais difícil, porque quem não for pet friendly vai perder mercado hoje, né? Então, esse setor de creche, canina e hotel, e mesmo a parte de saúde. Então, clínicas especializadas, aí tem clínica só para a parte de ortopedia, tem a clínica geral. Então, isso também tem expandido bastante. E os planos de assistência médica.
Agora, Sandra, por que é um mercado em plena ascensão, continua crescendo? Eu faço essa pergunta para você. Se trata apenas do dinheiro, que está girando demais a economia, cada vez mais uma boa oportunidade de investimento, principalmente, ou está mais relacionado a um fato comportamental? A sociedade mudou e, por conta disso, esse é um mercado em plena ascensão?
É um mercado em plena ascensão por conta do fenômeno da humanização dos pets. Então, principalmente as gerações milênio, a geração Z, muitos deles estão optando em não ter filhos, porque um filho custa caro por muitos anos. Então, vamos supor, até terminar a faculdade, então você pode pôr aí 22 anos, e o pet não, e o custo é bem menor. E as pessoas, depois da pandemia, se apegaram demais aos pets. Hoje o pet, muitas vezes, ele é até sugerido em terapias, né, para um conforto emocional. Então, os gastos com o animal hoje não é visto como uma despesa, ele é visto como um custo mensal quando eu tenho um pet. Então, eu vou ter a parte de saúde, eu vou ter a parte de alimentação, de enriquecimento do ambiente da minha casa. Então, é humanização dos pets, literalmente. Substituição por um filho.
E Sandra, a gente vê essas grandes redes, né, de que vendem produtos especializados para pet, mas que também oferecem serviços de banho e tosa, alguns têm clínicas associadas. Como é que os pequenos negócios, os pequenos pet shops e comércios de venda de produtos pet podem concorrer com esse tipo de rede?
Então, mesmo sendo redes,